Bezerat Hashem, Dafnun Bet, Tratado de Avodah Zarah, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos Dafnun Aleph Amud Bet, na décima linha de baixo, nos dois pontinhos. Avodat Kohavim, Shelovet Kohavim, Asura Miyat. Vimos na Mishnah que se um goi tem um ídolo, o judeu não pode ter proveito desse ídolo, mesmo que esse ídolo não foi servido ainda. Já no caso da idolatria de um judeu, somente se esse ídolo foi idolatrado, aí o judeu não pode ter proveito disso. Uma matnit imani, como qual opinião vai a nossa Mishnah, Rabi Akiva e vai como Rabi Akiva. Ele tenta falar para ele. Abete abedun et kol amekomot asher avdu sham agoim. A Breta traz a primeira opinião de Rabi Ishmael. Bekelim shenishtabshu baem leavodat kohavim akatuv medaber. Fala Rabi Ishmael que esse pasuk abete abedun se refere a utensílios que foram usados num ritual idólatra. E eram utensílios de um goi. E a rola saum velo gamrum, gamrum velo evium, evium velo nishtamashu baem yachol yu assurim. Então esse passo diz abet te abedun, que é proibido que o judeu tenha proveito desse objeto. A questão é, será que se o goi não usou esse objeto num serviço idólatra, será que o judeu não pode ter proveito desse objeto? Talmud lamar asher avdu sham agoim, shein assurim ad shei avdun. Então, fala Bishmer que do passo da Shira do Shamagoim se vê que somente se o goi usou esse objeto para um ritual idólatra, aí o judeu não pode ter proveito disso. Então, fala Bishmer, daqui aprendemos que também um ídolo do goi só está proibido para o judeu ter proveito desse ídolo se o goi idolatrou o ídolo, fez algum ritual para o ídolo. Mas se o goi tem um ídolo e ele não idolatrou, o judeu pode ter proveito desse ídolo. Vexeleiseu assura miá dever a Bishma. Já fala Bishma no caso do ídolo do judeu. No momento que o judeu tem esse ídolo, então já é proibido de ter proveito disso. Então fala Bishma, no caso de um goi, o goi tem um ídolo, não idolatrou ainda, o judeu pode ter proveito desse ídolo. Se é uma estátua, digamos, ele pode pendurar alguma coisa na estátua, por exemplo. Já no caso do ídolo do judeu, é proibido imediatamente, mesmo que não foi idolatrado. Essa é a opinião de Rabi Ishmael. Rabi Akiva Omer, Hiluf Advarim, fala Rabi Akiva o oposto. Avodat Kohavim, Shelovet Kohavim, Asura Miyad. Fala Rabi Akiva, se o goi tem um ídolo, o judeu não pode ter proveito desse ídolo. Vexilisela Atiteavê. Já no caso do ídolo de um judeu, fala Bekiva, o judeu pode ter proveito desse ídolo enquanto o ídolo não foi idolatrado. Nossa Mishnah vai com Rabi Akiva, que diz que o ídolo do goi é proibido imediatamente, já o ídolo do judeu só está proibido para ter proveito no momento que foi idolatrado. Amarmar, agora vai analisar essa breta. Disse primeiro Rabi Ishmael, Bekirim shneishtabshu baem leavodat kohavim akatuv medaber. Fala Rabi Ishmael que esse pasuk abete abedun se refere a um objeto de um goi que foi usado num ritual idólatra, e o pasuk diz para o judeu não ter proveito. Pergunta a Mekomot, o pasuk não parece assim? O pasuk diz Mekomot, lugares, parece que é um lugar que foi idolatrado. E mesmo em Yale Mekomot, de Lomitzre, de Ktiv Elohim, Alearim, Eloharim, Elohim, não em Yale Kili. Fala que não. Mekomot não pode se referir a um imóvel que foi idolatrado, que a gente já viu essa lei nos tempos passados, que um imóvel que é idolatrado não é classificado como um ídolo. A gente viu essa lei, que digamos se uma montanha foi idolatrada, o judeu pode ter proveito dessa montanha. A montanha não entra na categoria de um ídolo. Então o Mekomot aqui tem que ser um apelido para utensílio. É uma dica para o receptáculo do utensílio. Então, o utensílio se proíbe quando é usado num ritual idólatra. Sobre isso se refere o pasuk, fala Rabi Ishmael. Mikanamruh, avodat kohavim, shelovet kohavim, in asura ad ilad sheteavet. Vexili se miyad. Rabi Ishmael disse então essa lei, que um objeto de um goi, que foi usado num ritual idólatra, se proíbe para um judeu. Fala Rabi Ishmael, daqui aprendemos que também no caso do ídolo do goi, o judeu não pode ter proveito de um ídolo que foi idolatrado. Mas enquanto o ídolo não foi idolatrado, o judeu pode ter proveito disso. Pergunta, vai bekelim ou kimnala? A Bishmuna acabou de dizer que esse pasuk abete abedun se refere a utensílios que foram usados num ritual idólatra. Então, essa é a lei do utensílio. Se o utensílio, o objeto, não foi usado no ritual idólatra, o judeu pode ter proveito disso. Se foi usado, não. Com relação a utensílios, objetos comuns, como é que Rabi Shimon pode dizer que é a mesma lei no caso de um ídolo? O goi tem uma estátua de idolatria. O judeu pode ter proveito dessa estátua enquanto não foi idolatrada. Qual é a fonte para isso? Amar Kradu Pasuk. Asher Atem Yorshim Otam Et Eloem. Makish Eloem Lekelim. Makelim Ad Sheyavdu. Av Eloem Name Ad Sheyavdu. Fala na explicando melhor a opinião de Rabi Shimon. O Pasuk na sequência menciona o ídolo. Então no mesmo Pasuk, o Pasuk diz a lei do objeto e a lei do ídolo. Para que a gente faça uma associação, diz Rabi Shimon. Assim como um objeto só se proíbe para o judeu se passou pelo ritual idólatra, assim também o próprio ídolo, se foi idolatrado, está proibido para o judeu de ter proveito. Se não foi idolatrado, é permitido. Essa é a opinião de Rabi Shimon. Rabi Akiva de Lomakish Amalach et Ifsikainha. Rabi Akiva não sustenta que existe esse requeixo. Rabi Akiva próprio disse, no momento que o goi tem um ídolo, mesmo que não foi idolatrado ainda, o judeu já não pode ter proveito. Então fala Rabi Akiva que não tem uma associação do objeto e do ídolo nesse passu, porque tem a palavra et que está sobrando. O passu poderia ter dito asher atem yorshim otam eloem sem a palavra et, não ia mudar o sentido do passu. A palavra et veio dividir. Fala Rabi Akiva, a palavra é Deus diz, não associa a lei de um objeto de idolatria com a lei de um ídolo. Rabi Akiva concorda, no caso de um objeto de um goi, só está proibido para o judeu se passou pelo ritual idólatra. Mas diz Rabi Akiva, no caso do ídolo do goi, se proíbe imediatamente. Continuamos. Rabi Shimon acha que na vodat kuchavim shelovet kuchavim de nasura ache teavet de yisrael ad asura miyad minale. Já aprendemos qual é a fonte da opinião de Rabi Shimon, da onde ele aprende que um ídolo do goi se proíbe para o judeu de ter proveito se passou pelo ritual idólatra, foi idolatrado. Qual é a fonte para outra lei de Rabi Shimon? Que um ídolo do judeu se proíbe imediatamente, mesmo que não foi idolatrado. Qual é a fonte para isso? Mas faraó é uma lógica. Deve ser que a lei do judeu é diferente da lei do goi. Então, se no caso do goi, o ídolo dele só se proíbe para o judeu de ter proveito se foi idolatrado, no caso do judeu, se proíbe mesmo que não foi idolatrado. Pergunta. Em uma de ser claro, veclado. Se vamos diferenciar entre o ídolo do judeu e o ídolo do goi, podemos diferenciar de outra forma, dizendo que o ídolo do judeu não se proíbe para o judeu ter proveito, o ídolo do goi sim. Se vamos usar a lógica, podemos falar isso. Mas não pode ser. O ídolo do judeu tem que ser enterrado no chão. É óbvio que não é proibido para o judeu de ter proveito do ídolo. Pergunta bem, que deu vento com o Ravim. Quem diz que o ídolo do judeu tem uma lei diferente do ídolo do goi? Talvez a lei é a mesma, que se foi idolatrado, o judeu não pode ter proveito. Se não foi idolatrado, pode. Então, qual é a força da opinião de Rabi Shimon? Que o ídolo do judeu se proíbe imediatamente. Amar kravet hatatrem, asher asidem et ha'egel. Amar traz um passo, o pecado de vocês que fizeram o bezerro de ouro. Então o que se vê, mishata siya kamlei behet. O passo chama o bezerro de ouro, um reto, um pecado, por causa do preparo do bezerro de ouro. Então, talvez aqui Rabi Shimon aprendeu que o momento que o ídolo do judeu é feito já, já é proibido ter proveito, é um pecado. Pergunta aí, talvez o que o pastor veio dizer é que o povo pecou porque fez o bezerro de ouro. Não tem prova daqui que o bezerro de ouro se proibiu se não foi idolatrado ainda. Amakra, vamos trazer um outro pastor. Arura isha xeriase pese lomaseha. Vishata sea kamlei be arura. O pastor diz que maldito é o homem que fez um ídolo. Então aqui você vê que ele fez um ídolo, ele já é amaldiçoado. Então, aparentemente, o ídolo já se proíbe para ele ter proveito disso. Pergunta: não tem prova. Talvez a pessoa é amaldiçoada quando ele faz o ídolo, mas ele não, ele pode ter proveito do ídolo ainda, enquanto ele não idolatrou. Não é contradição. Aqui não. Tuavata Shem. A continuação desse passo diz Tuavata Shem. que esse ídolo é uma abominação para Hashem. Se é algo abominável para Hashem, o judeu não pode ter proveito disso, necessário enterrar no chão. Então essa foi a opinião de Rabi Shimon, que o ídolo do judeu se proíbe para o judeu ter proveito no momento que ele é preparado. Rabi Akiva discute, como a gente viu, foi Rabi Akiva, o ídolo do judeu só se proíbe quando foi idolatrado. Rabi Akiva da vara mevili de tueva. Rabi Akiva não concorda com essa explicação do pasuk de Tuavat Hashem, da abominação. Fala Rabi Akiva, o ídolo causa que a pessoa faça o pecado de idolatria. Então, a abominação do ídolo se refere ao pecado de idolatria, do serviço de idolatria. Então, diz Rabi Akiva, quando a pessoa faz o ídolo, ele pode ter proveito desse ídolo ainda. Mas, se ele idolatrou o ídolo aí, ele materializou essa abominação, ele fez o ato abominável de idolatria, aí não pode mais ter proveito do ídolo. Isso no caso do ídolo do judeu. Conforme Rabi Akiva, no caso do ídolo do Goi, o judeu não pode ter proveito imediatamente. Isso pergunta a minha Rabi Akiva, o qual é a fonte para essa lei de Rabi Akiva? Que o ídolo do Goi é proibido para o judeu ter proveito imediatamente, mesmo que não foi idolatrado. Amarula Markra falou do Pasuk, Psile Elohem Tisrefun Baesh. Mishe Psalo Nasa Eloa. O Pasuk diz Psile Elohem. E essa palavra Psile é uma referência a Pisur. O momento que o ídolo foi feito, já está na categoria de idolatria e o judeu não pode ter proveito. Se o ídolo pertence ao Goi. O Pasuk fala Psile Elohem, referente ao ídolo do Goi. Então se proíbe imediatamente para o judeu de ter proveito. Vei da Rukira Bishmer vai falar, explicar esse pasuk. Haumi Barle que detalhe Rav Yosef, como disse a breta de Rav Yosef, detalhe Rav Yosef. Minai meu breto Kuharim se posse elo. Da onde se vê que o Goi tem o poder de cancelar a idolatria do ídolo dele? Shinemar do pasuk psile Elohim, tisrefun baesh, conforme essa breta, também conforme a Bishmer, a palavra psile é uma referência à palavra lifsor. Lifsor significa cancelar. A pessoa vai cancelar a idolatria do ídolo. Certo? Então, desse pasuk, Rabi Shmuel e Rabi Yosef aprenderam que o Goi tem um ídolo, ele pode cancelar a idolatria desse ídolo. Vamos ver como é que ele faz isso no Zapim a seguir, mas essa é a lei. Rabi Akiva concorda com isso. Então, de onde ele aprende isso? Veida, Afnafka, Leime de Shmuel. Rabi Akiva aprende como diz Shmuel. De Shmuel Rami Ktiv, Shmuel perguntou uma contradição do Sukkim. Um pastor diz, Lotahmot, que se vezava a lei, Muktiv la kartala. Um pastor diz, não tem aproveito da prata e do ouro que foram colocados para o ídolo. O outro pastor diz que é permitido ter proveito. Hakentzit, como é que isso vai junto? Então, fala Shmuel, Psalo le eloa lotahmot, Psalo me eloa vela kartala. Se tem um ídolo e ofereceram para o ídolo prata e ouro, não tem aproveito disso. Mas, se o ídolo foi cancelado, um goi veio e cancelou a idolatria desse ídolo, você pode ter proveito. Daqui Rabi Akiva aprendeu essa lei, que um goi tem o poder de cancelar a sua idolatria. Pergunta, mas Rabi Akiva acha que na verdade o Rebbe Shlomo Rebbe da Surah Mia, de Yisrael Chetavet Mina. Já vimos a fonte para o que disse Rabi Akiva, que o ídolo do goi se proíbe para o judeu de ter proveito imediatamente. Qual é a fonte para outra lei de Rabi Akiva? Que no caso do ídolo do judeu, enquanto o ídolo não foi idolatrado, o judeu pode ter proveito disso. Qual é a fonte? A maravilha, a marca, fala a vida do Pasuk, Vesam Baseter. Ache Aserat Varim Beshebaseter. O Pasuk menciona essa proibição de idolatria, diz Vesam Baseter, que a pessoa pecou o pecado de idolatria em segredo. Então, o que o pastor veio dizer, conforme Rabi Akiva, é que se o judeu tem um ídolo, ele pecou o pecado de idolatria, que normalmente se faz em segredo, então o ídolo se proibiu. Já se o ídolo não foi idolatrado, o judeu pode ter proveito. As pessoas não fazem idolatria em público porque tem receio do tribunal rabínico que vão condenar eles pela de morte. Então, essa é a opinião de Rabi Akiva. Veida, o que Rabi Shmuel vai dizer? Aumi baile que Rabi Tzak. Conforme Rabi Shmuel, a explicação do pasuk Vesam Baseter é como disse Rabi Tzak. Namar Rabi Tzak, minai levodot kuchavim shel Yisrael shtitun agniza. Da onde se sabe que um ídolo do judeu tem que ser enterrado no chão? Não adianta cancelar a idolatria desse ídolo. A idolatria de um ídolo do judeu não tem como ser cancelada. Qual é a fonte? Namar Vesam Baseter. É desse pasuk que a pessoa tem que esconder, tem que enterrar o ídolo. assim Rabi Ishmael vai explicar o passuk. Veida, então de Rabi Akiva sabe essa lei. Navkarim e Rav Chisda Amarav, do que disse Rav Chisda Amarav, de Rav Chisda Amarav. Minai lavodas kuchavim shele Israel, de Trinu Agnizá. Da onde a gente aprende que o ídolo do judeu tem que ser enterrado no chão. Daqui Rabi Akiva vai aprender também essa lei. Shinemar loti talecha shira kol etz etzel mitzbach. Mas Mizbeach está organizado, Afa Shirat está organizado. O Pazuk menciona o ídolo e menciona o altar do Bet HaMikdash. Para dizer o seguinte, assim como o altar é algo que o judeu não pode ter proveito pessoal disso nunca, assim também o ídolo do judeu é proibido eternamente. Não tem como cancelar a idolatria de um ídolo do judeu, tem que ser enterrado no chão. Então isso aqui ela vai aprender desse passuk, veida, o que Rabi Ishmael vai aprender desse passuk. A homem para que ele está aqui, como disse ele está aqui. Da Maria está aqui. Qual a Mahamid Dayan, Shenu Agun, que não notei a Shira Be Israel? Fala isto aqui. Toda pessoa que lhe nomeia uma pessoa desonesta como juiz é como se ele tivesse plantado uma árvore idólatra. Shenemar, como fala esse passuk, Shoftim e Shotim de Tachar Rocharecha, nomeação de um juiz. Na sequência, Torá menciona a árvore de idolatria. Então fala isto aqui, a pessoa que nomeia uma pessoa desonesta para ser um juiz é como se ele plantou uma árvore de idolatria. Amar Ravashi fala Ravashi, uma conta no Deus Hachamim, que ele não está o Etzel Mizbeach, Shinimar Etzel Mizbeach. Se nessa região tem pessoas sábias e justas que merecem ser juízes, e a pessoa nomeou uma pessoa desonesta para ser um juiz, é como se ele plantou uma árvore idólatra do lado do altar. Os sábios, os justos são como o altar. E a pessoa nomeou uma pessoa desonesta para ser juiz, em vez desses justos, é como se ele plantou uma árvore idólatra do lado do altar. Então encerramos o debate entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael. Bai Rav Amnuna, perguntou Rav Amnuna. Riter kli lavodat kuchavim ma. A pessoa, ele consertou um utensílio para usar o utensílio num ritual idólatra. Qual é a lei desse utensílio? Será que o judeu pode ter proveito desse utensílio ou não? Analisa aqui, Agmará. Avodat Kuchavim Demá. Quem é essa pessoa? Judeu ou goi? E lembra Avodat Kuchavim de Avodat Kuchavim? Talvez se trata de um goi. Ben Rebbe Shmei Ben Rebbe Kiva Meshamshe Avodat Kuchavim Hen. O Meshamshe Avodat Kuchavim En Asurin Ad Sheyavdu. Então, não pode ser que essa é a pergunta, porque a gente já viu antes, tanto o Rabi Ishmael quanto o Rabi Akiva concordo que um objeto do goi só se proíbe para o judeu se o goi o usou no ritual idólatra. Então aqui também, se a pessoa consertou o utensílio para o ritual idólatra, mas não usou ainda o utensílio, é claro para todos que o judeu pode ter proveito desse objeto. Então qual é a pergunta de Rav Amnuna? Vê lá o Rabi de Israel. Então deve ser que é estado de um judeu. Aliba de Mar, então, conforme qual opinião Rav Amnuna está perguntando? Ilema, Aliba de Rabi Akiva. Talvez ele está perguntando conforme a opinião de Rabi Akiva. Mas aqui não. Hashta i gufalo mitzirat teaved, mishamsham ibaya. O que disse Rabi Akiva revisando? Que se um judeu tem um ídolo, o judeu pode ter proveito desse ídolo enquanto o ídolo não foi idolatrado. Então, muito mais um utensílio. Se o objeto não foi usado ainda para o ritual idólatra, é óbvio que o judeu pode ter proveito disso. Dele a língua de Rabi Ishmael, então a pergunta de Rav Amnuna tem que ser conforme a opinião de Rabi Ishmael. De Amara Surah Miyad. Rabi Ishmael disse que o ídolo do judeu se proíbe imediatamente, mesmo que não foi idolatrado. Tomai, Meshamshim, Meshamshim Gabrina, Ma'atamat Sheyavdum, Avachat Sheyavdum, Odeon Minagamar, Maia Surah, Miyad, Abbechamshe Asuri Miyad. Então a pergunta de Rav Amnuna é a seguinte: talvez vamos associar essa lei do utensílio do judeu com o utensílio do goi. Assim como o utensílio do goi só se proíbe para o judeu ter proveito se foi usado no ritual idólatra, eu posso dizer que a mesma coisa no caso do utensílio do judeu, enquanto não foi usado no ritual, é permitido para o judeu ter proveito. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que a gente vá associar o objeto do judeu com o ídolo do judeu. Assim como o ídolo do judeu, conforme Rabi Ishmael, se proíbe ao proveito imediatamente, assim também o objeto que o judeu consertou para usar no ritual idólatra, talvez se proíbe também imediatamente. Talvez essa é a pergunta de Rav Amnuna. Fala que não faz sentido. Ma'iria de kamibaya le'iter kli. Tibaya le'asa. Porque Ravamuna perguntou se a pessoa consertou o utensílio para a idolatria. Porque ele não pergunta se a pessoa fez um utensílio para a idolatria. É a mesma pergunta. Será que vamos associar o utensílio que o judeu fez para a idolatria como um objeto que o goi fez? Ou como o ídolo do judeu? Seria a mesma pergunta, porque ele tem que perguntar no caso que foi consertado para a idolatria. Esclarece que a Gemara Ravamuna Mishum Tumai Eshanakami Baalei. A pergunta de Ravamuna se refere à impureza de idolatria. Ou seja, a gente já viu que os sábios decretaram que um ritual idólatra impurifica o utensílio. Existe a impureza de idolatria no ídolo, também nos objetos que são usados no ritual idólatra se impurificam pela lei rabínica. Então a pessoa tinha um utensílio que ele usou no ritual idólatra. Então esse utensílio se impurificou. A lei é, no momento que esse utensílio se quebra, ele não serve mais para a função de utensílio, não é mais um utensílio. Então o utensílio se purifica. Aqui a pessoa pegou esses pedaços que estavam puros nesse momento e consertou para a idolatria. A questão é, será que a impureza inicial de idolatria volta a se recair sobre esse utensílio no momento que foi consertado, ou será que não? Explicando melhor, Detran fala a Mishnah. Clima terrot, pshutem mekablem tmeim. Um utensílio, digamos, de metal. Com um receptáculo ou sem um receptáculo, não faz diferença. Se impurificou. Digamos que entrou em contato com um réptil impuro. Nishtabru, teru. Se o utensílio se quebrou, se purificou. Não é mais um utensílio. Chazar ve'asan kelim yachzeru letumah yeshana. Fala a Mishnah. Se o utensílio é consertado, a impureza inicial volta. Então, pergunta da Ramuna, Vechamibale, que adra tuma anemila de tuma deoraita? A pergunta é: será que essa lei é só se a impureza existe pela Torá? Por exemplo, a impureza de um réptil existe pela Torá, não um decreto. Talvez só nisso a gente fala que o utensílio estava impuro, se quebrou e foi consertado, a impureza pela Torá volta a se recair sobre o utensílio. Mas talvez a impureza de idolatria, que é só uma impureza que foi decretada pelos sábios, uma impureza rabínica, talvez não volta o utensílio. Ou Dilma, lógico não, talvez não faz diferença. Talvez essa é a pergunta de Ravamuna. Pergunta Betibaila e Shartum ou de Rabanan. A questão é o que isso tem a ver com a impureza de idolatria. A pergunta é uma pergunta genérica sobre impurezas rabínicas. Qualquer impureza que os sábios decretaram. O utensílio se impurificou, se quebrou e foi consertado. Será que essa impureza inicial volta ou não? O que isso tem a ver especificamente no caso de idolatria? Realmente essa pergunta era uma extensão de outra pergunta. A pergunta que a gente viu. O utensílio se impurificou em uma impureza rabínica, de Rabanan, foi quebrado e foi consertado. Será que essa impureza rabínica volta ou não? Indim selamar lo adra. Se você for me dizer que não, não volta. Tumad avodot kuchavim mishum chumrad avodot kuchavim mishav erabana que tumad eurai taolo. Aí perguntou a Ravamuna, qual é a lei no caso da idolatria? Muitas leis com relação à idolatria são mais graves. O pecado de idolatria é muito severo. Então talvez os sábios dificultaram essa lei da impureza de idolatria e decretaram que tem as mesmas leis do que uma impureza pela Torá. Talvez. Então, talvez a impureza da idolatria sim volta no utensílio depois de consertado. Teiko, ficamos na dúvida. Não tem resposta. Vai Mineira de Yohanan e Rabianai. Perguntou Rabi Yohanan para Rabianai. Tikrobet avodat buchavim shelo halima. O que acontece se a pessoa ofereceu para o ídolo comida? Mima ainda leu bitule taarino mituma olô. Então, quando essa comida foi oferecida, se impurificou a impureza de idolatria. Depois veio o goi e cancelou a idolatria desse ídolo. Será que essa impureza de idolatria da comida desapareceu ou não? Pergunta Betibaile Kilim. Por que Rebbe Yohanan não perguntou mais simples? Um utensílio foi usado no ritual idólatra, se impurificou a impureza de Avodah Zarah. A idolatria do ídolo foi cancelada pelo goi. E a questão é, será que a impureza do utensílio desapareceu ou não? Por que Rebbe Yohanan perguntou isso? Rebbe Yohanan já sabia a resposta disso. כיוון דאית לאותרה במקווה טומאה נמי בטלה. הנוכרנג'ה סביר, ותנסילו כסים פוריפיקוי פורצה ג'י אידולטריה, פודי זה פוריפיקה. פסו פגו ותנסילו, אימרג'י ותנסילו נומקווה, ותנסילו זה פוריפיקה. תראה, נוכרנג'ה סביר. Que se esse utensílio se impurificou no serviço para um ídolo, se a idolatria desse ídolo foi cancelada, a impureza desse utensílio desapareceu. A impureza era uma extensão da impureza do ídolo. A pergunta é no caso da comida. No caso da comida, é diferente. Uma comida que se impurifica não tem como se purificar. A pessoa pega a comida que se impurificou e mergulha no mikve, não adianta nada. A questão é, no caso da idolatria, essa comida se impurificou por causa da impureza do ídolo. A idolatria do ídolo foi cancelada pelo goi. Será que a impureza da comida desapareceu? Pergunta agora mais. Por que Rabi Yohanan pergunta num caso mais extremo ainda? O goi idolatrou a comida. Digamos que ele idolatrou uma maçã. Depois ele cancelou a idolatria dessa maçã. Será que essa massa se purifica ou não? Porque ele tem que perguntar da comida que foi oferecida para o ídolo. Fala, meu avô, para mim, não me vale. Rabi Yohanan já sabia essa resposta também no caso do que a comida é o ídolo. Viramos a página. Que vai mensurar batil, tumá na bibetela. Nesse caso, Rabi Yohanan já sabia. Se a maçã, digamos, é o ídolo, no momento que o goi cancela a idolatria dessa maçã, a maçã se purifica. Kamibai ali te krobe da avô, para mim. A questão é o que acontece se a comida foi usada no serviço idólatra. Mas, quais são os dados da questão? Que mandei sur elobatir kedrav gidel, tuma name lobetela, odilma, e sur deuraita lobatir, tuma derabanan batir. A questão é a seguinte, uma pequena revisão. A gente viu faz alguns dapim que se um objeto é usado no ritual idólatra, é proibido ter proveito desse objeto. E não tem como permitir isso. Esse objeto ou comida que foi usado no ritual idólatra é eternamente para o judeu de ter proveito. Proibido. Então, a questão é, nesse caso, a comida foi usada no ritual idólatra. Então, o judeu não pode comer essa comida nunca. Não tem como cancelar essa proibição. A pergunta é, o que acontece no caso da impureza? O ídolo não é mais algo de idolatria, porque a idolatria do ídolo foi cancelada pelo goi. A questão é, será que isso não adianta com relação à impureza da comida? Assim como é proibido ter proveito dessa comida eternamente, a impureza também é definitiva? Ou será que não? Uma coisa é a proibição. O judeu não pode ter proveito dessa comida, mas talvez no momento que essa impureza do ídolo foi cancelada, porque a idolatria do ídolo foi cancelada pelo goi, talvez a impureza da comida também foi cancelada. Mesmo que não é possível purificar a comida no mikve, mas talvez essa impureza da comida era só uma extensão da impureza do ídolo. A impureza do ídolo foi cancelada, a impureza da comida também seria cancelada. Ou talvez não. Teiko, ficamos na dúvida. Continuamos. Baminei, Rabiose ben Shaul Merebi. Perguntou Rabiose ben Shaul para Rebi. כלים ששימשו בהם בבית חוניו, מהו שהשתמשו בהם בבית המקדש? כמובן עלי, עלי בדמאן דמאן בית חוניו, לאו בית עבודת כוכבים. Então aconteceu uma vez, uma situação chamada בית חוניו. Isso é uma discussão do que aconteceu lá. Existe uma opinião que Kohanim fizeram um altar e sacrificaram sacrifícios para a idolatria. A pergunta de Eliose ben Shaul não é conforme a essa opinião. A pergunta é conforme a outra opinião, que diz que os Kohanim cometeram o pecado de fazer um altar e sacrificar sacrifícios para Hashem fora do Beit HaMikdash. A pergunta de Eliose ben Shaul, se vamos seguir esse raciocínio, que eles não sacrificaram sacrifícios para a idolatria, sacrificaram sacrifícios para Hashem fora do Beit HaMikdash, o que é proibido. A questão é, será que podemos pegar os utensílios de Beit Honio e usar no Beit HaMikdash? Então, a Gemara continua, Etná fala, Mishná, Kohanim shishamshu bebet honio, lo yishamshu bemikdash Yerushalayim. Verão se reclamar da Barahe. Fala, Mishná, que os Kohanim que serviram lá em Beit Honio, eles não podem mais trabalhar no Beit HaMikdash. Eles cometeram o pecado de sacrificar sacrifícios para Hashem fora do Beit HaMikdash, não podem mais trabalhar no Beit HaMikdash. E muito mais se os Kohanim fizeram sacrifícios para a idolatria, eles se invalidaram para o serviço para Hashem no Beit HaMikdash. Então a pergunta de Rabi Yossi ben Shaul é: Kohanim o decansino rabanan mishon de bnei deanino, aval kelim lo? Talvez esse ali no caso os Kohanim. Os Kohanim, por livre arbítrio, pecaram no sacrifício. Então talvez eles se invalidaram. Mas os utensílios não pecaram por livre arbítrio. Talvez eles não se invalidaram para o serviço do Beit HaMikdash. O Dima, Loshnal, talvez não faz diferença, os sábios invalidaram tudo o que aconteceu nesse Beit Honio. Também os utensílios se invalidaram para o serviço no Beit HaMikdash. Qual é a resposta? Amar Lei Asurim, fala Rebbe, é proibido. Não podemos pegar esses utensílios de Beit Honio e usar no Beit HaMikdash. O Mikraia Be'adino Be'shatagnu, falou Rebbe que ele sabia um pasuk, fonte para essa lei, mas ele se esqueceu. Então o ponto aqui é que pela Torá podemos pegar utensílios que foram usados também para sacrifícios idólatras e purificar o utensílio, santificar para o Beit HaMikdash. Isso pela Torá. Os sábios disseram que não. Não podemos usar utensílios que foram usados para idolatria para usar no Beit HaMikdash, mesmo se forem purificados e santificados. Não faz diferença. Falaram a mesma coisa no caso de Beit Honio. Pela Torá, a gente podia pegar o utensílio de Beit Honio e usar no Beit HaMikdash, mas os sábios disseram que não. É um desprezo para o Beit HaMikdash, que vão, se vamos usar esses utensílios para Hashem. Eita, me perguntou Rabi Yossi ben Shaul. Vekol hakelim, Asher izniach hamelech achaz, malchuto b'malo, echanu veikdashnu. Falou o pasuk aparentemente, com relação ao rei Achaz. O rei Achaz sacrificou sacrifícios para a idolatria. Então, explica Rabi Yossi ben Shaul, mai lav, echanu deitvelinu, ikdashnu dagdeshin. Aparentemente, o que o pastor diz, Hanu Veignashu, significa que pegaram esses utensílios, purificaram no mikve e santificaram para o serviço no Beit HaMikdash, com o azeite sagrado. Então, fala Rabi Yossi ben Shaul, se essa explicação do pastor, o que se vê, mesmo utensílios que foram usados pelo rei Ahaz para a idolatria, podem ser purificados e usados no Beit HaMikdash. Então, muito mais os utensílios de Beit Honio, que não eram sacrifícios para a idolatria. Amar, falou Rebbe, Baruch atah la'shamayim shechzarti li'avedati. Falou Rebbe, bendito seja você para os céus, você me devolveu algo perdido. Ou seja, esse era o pasuk que Rebbe tinha esquecido. Mas fala Rebbe, essa não é a explicação do pasuk. Echanu sheganaznu, vekdashnu sheikdashnu acharim tachten. Fala Rebbe, o que fizeram lá foram, pegaram os utensílios de Ahaz e enterraram no chão. E santificaram outros utensílios no lugar desses. Então, fala Rebbe, se vê daqui que os sábios proibiram usar utensílios de idolatria para o serviço no Beit HaMikdash. Não adianta purificar nem santificar. Então, fala Rebbe, mesma coisa no caso de Beit Honio. São utensílios que foram usados em sacrifícios proibidos fora do Beit HaMikdash, não podem ser usados no Beit HaMikdash. Leia o Messiah, e talvez temos uma prova para Rebbe dessa Mishnah. מזרחית צפונית בגנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יוון. כמו נמצא בנה אפקה ג'י חנוכה, אוס גרגוס אינטרנו בית המקדש, סקריפיקנו סקריפיסוס פרי דולטריה לה. אוס חשמונאים, דפויס דה ויטוריה קונטרו אוס גרגוס, פגרו ומזבח, כבררו, אינטחרו מספדרס נום קוורטו, נום נורדסצ'י דו בית המקדש. אינטחרו נושם ג'יטחה. Que eles não usaram o altar mais porque os gregos sacrificaram para a idolatria. Então o que se vê daqui? Os gregos entraram no Beit HaMikdash, sacrificaram sacrifícios para a idolatria. E os Hashmonaim disseram que é proibido usar esse Mizbeach para Hashem. A pergunta é por quê? Os gregos não têm autoridade de vir e invalidar o Mizbeach do Beit HaMikdash, o Mizbeach não pertence a eles. Ele, Adam, o ser da Vashem, no Shalom, uma pessoa não tem como proibir algo que não pertence a ele. Os gregos não têm autoridade de proibir o Mizbeach de Hashem. Mesmo assim, se vê que os Hashmonaim quebraram o Mizbeach e enterraram as pedras. Porque eles disseram que não é honra para Hashem usar o Mizbeach depois disso, depois que sacrifícios de idolatria foram sacrificados lá. Então, talvez uma prova para Rebbe, como ele diz no caso de Beit Honio, os utensílios foram usados para sacrifícios proibidos, não podem ser usados para serviço no Beit HaMikdash, mesmo que pela Torá seria permitido. אמר רבו ורבו גינאו אתם קרא אשכח ודרש דכתיבו באו בפריצים והחיללו. Farav Papa explicando melhor a situação lá. O Pasuk em Yechezkel disse: quando os goim entram no Betamigdash, vechilelua, tudo que pertencia ao Betamigdash deixa de pertencer. A invasão dos goim profana as coisas do Betamigdash. Profanou também o altar. O altar deixou de pertencer ao Betamigdash nesse momento. Não pertence a ninguém. Por isso, os gregos, sacrificando sacrifícios para idolatria, invalidaram o altar. Por isso os Hashmoneim enterraram as pedras. Pela Torá isso é proibido, de usar esse altar em serviço a Hashem. Amri e Hinav. Então eles disseram, como é que a gente pode fazer para permitir o uso desse Mizbeach? Litverino, talvez a gente quebra o altar e depois constrói outra vez. No momento que o utensílio se quebra, ele não é mais impuro, vamos construir um outro altar com as pedras quebradas. Avanim Shlomot Amarachman. Falaram que não. Para construir o altar precisamos de pedras inteiras, não pedras quebradas. Ninastrir, então vamos pegar lâminas e cortar as pedras. Depois vamos montar o altar exatamente como estava. Lotanei falei Barzela Amarachman. Falaram que não. Não podemos construir o altar com lâminas. Lâmina é algo de guerra. Não combina usar uma lâmina para a construção do Betamidash, que é um local de paz. Então, por isso eles decidiram quebrar o altar e enterrar as pedras. Por que eles não quebraram o altar e pegaram as pedras para si? Qual o problema? Então, traz aqui o que disse Rabi Yoshua. A pergunta é, como a gente viu antes, que quando os gregos entraram no Betamigdash, tudo que pertencia ao Betamigdash se profanou, deixou de pertencer. Então, os goim, eles vieram e eles sacrificaram os sacrifícios idólatras no Mizbeach. Então, pela Torá, era proibido usar esse altar. O altar foi realmente invalidado por causa desse serviço idólatra dos gregos. Conta que é mais melhor. Amri e Rinav. Os Hashmonaim falaram, como é que a gente pode fazer para permitir o uso desse altar? Nitverinho, vamos pegar o altar, vamos quebrar. E vamos montar um novo altar com as pedras quebradas. Esse altar foi usado para idolatria. Então, se proibiu, vamos quebrar. E construir um novo altar com as pedras quebradas. É um novo altar, então a impureza da idolatria de antes não vai voltar a se recair. Falaram que não, Avanim Shlemot Amarachmana. A Torá diz que não podemos construir o altar com pedras quebradas, tem que ser pedras inteiras. Nenastrino, então eles disseram, vamos cortar as pedras com uma lâmina e vamos montar outra vez um altar novo, porém com as pedras inteiras. Lotani Falem Bazel Amarachmana. A Torá diz que não podemos construir o altar cortando as pedras com lâminas. Uma lâmina é algo que representa a guerra. E o Betamigdash representa a paz. Uma coisa não combina com a outra. Então, por isso eles decidiram quebrar o altar e enterrar as pedras no chão. Pergunta aqui a Gemara. Por que eles não pegaram as pedras para si? Milo Amar Rabi Yoshaya. Conta aqui a Gemara o que disse Rabi Yoshaya. Bakshu lignoz kol kesef vezav shebaolam mishum kaspa vedaava sheder Yerushalayim. Fala meu chefe que os sábios pensaram que era necessário enterrar toda a prata e todo o ouro do mundo, porque existe uma suspeita que talvez essa prata ou esse ouro provém do tesouro do Betamigdash. Os goim saquearam os tesouros do Betamigdash. Então falaram os sábios, talvez a gente tenha que enterrar toda a prata e ouro do mundo, porque existe um receio que talvez a pessoa vai ter o proveito da prata e do ouro que pertence ao Betamigdash. Perguntaram, Vevina Bairu Shalaim, Averuba de Alma. A maioria do ouro do mundo provém do tesouro do Betamigdash? Com certeza não. A pessoa que tem prata ou ouro não tem que suspeitar que isso provém do Betamigdash, porque era só a minoria do ouro e da prata do mundo que estava no tesouro do Betamigdash. Ela amara lá, por isso explica melhor a Bai o que aconteceu lá. Bakshu lignoz dinara adriana turiana shifa e petivash de Yerushalayim. Então, tinham moedas que circulavam em Yerushalayim. Os goim saquearam todo o tesouro do Betamigdash, pegaram essas moedas. Então os sábios sugeriram que eles têm que enterrar todas essas moedas que circulavam em Yerushalayim. Porque a maioria das moedas que existiam em Jerusalém eram do tesouro do Betamindash. Então, se a pessoa acha uma moeda dessas que tem a imagem do César Adrianus ou do César Turianus, que era a imagem que tinha na moeda de Jerusalém, talvez tenha que enterrar. Talvez ele vai ter proveito da moeda que pertence ao tesouro do Betamindash. Até que os sábios encontraram esse passu que a gente viu antes, o Baobá Pritzim Behelelua, que quando os goim entraram no Betamidash, tudo que pertencia ao Betamidash foi profanado, não pertence mais. Isso inclui as moedas. Então as moedas não são mais pertencentes ao Betamidash, são moedas laicas, depois da invasão dos goim. Por isso a pessoa que acha uma moeda dessas pode ter proveito. A pergunta é que quando os gregos entraram no Betamidash, o altar deixou de pertencer ao Betamidash. É um altar laico. Os goim sacrificaram lá sacrifícios para a idolatria. Então o altar se proibiu. Então o objeto no serviço de idolatria. Se quebra o altar, eles podem pegar as pedras para si. Por que os Hashmonaim enterraram as pedras? Fala, tem uma diferença grande de moedas do Betamidash e o altar. As moedas não foram usadas num serviço de algum sacrifício, algum serviço para Hashem. Eram moedas que foram santificadas, pertencem ao Betamindash. Então, no momento que as moedas se profanaram, se tornaram moedas normais. A pessoa pode ter proveito. O altar foi usado no sacrifício. Então, não é uma honra a Hashem que as pedras do altar vão ser usadas para uso pessoal da pessoa. Mesmo que pela Torá é permitido, porque o altar deixou de pertencer ao Betamindash, mas não é uma honra, não é respeito a Hashem, que os Hashmonaim vão quebrar o Mizbeach e vão usar as pedras para usos deles. Por isso eles enterraram no chão. Isso foi daquele maná, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre essa lei do cancelamento da idolatria de um ídolo e como é que o Goi pode fazer isso, o que ele tem que fazer para cancelar, fazer o bitu. Com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.